I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 8 and verse 26.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o nosso título é O Suspiro do Espírito Santo. Iniciamos com esse versículo 26. Queridos amigos, nós estamos estudando a carta de Paulo para Romanos, e este capítulo 8, de volta no capítulo, no versículo 19, nós vimos aqui, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E no versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E eu dei uma pobre ilustração, mas eu não consigo pensar numa melhor, e essa era criação sujeita à queda, por causa da queda do homem, como se estivéssemos numa sociedade onde, se alguém fosse sentenciado a uma prisão, seu pai ou mãe tivesse que ir com ele, por ele ser jovem. E a criação, Paulo personifica a criação, o mundo criado, o universo criado, é como se a criação seja nosso guardião, nossos pais, como se fosse, claro que não são, e tivesse que cair com a gente, e para que pudéssemos ter um ambiente caído, tivesse debaixo da maldição de Deus como uma raça desobediente, também a criação teve que ir conosco. E esse é o sentido desses versículos aqui, principalmente o versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, profundamente em dor, esperando até a última vinda de Cristo. E a liberdade do povo de Deus, quando ele trouxer a nova terra, o novo céu, a terra será destruída e será rejuvenescida, e talvez será aumentada, o céu e a terra serão juntados, e será o ambiente do povo de Deus habitando eternamente com Cristo. Então, esse desejo, e conseguimos ver, bem, a criação não é pessoal, mas pensamos como que é, aqui está a criação e o mundo com poder para trazer vida, plantar vida, todos os tipos de vida. E a maneira que cresce é maravilhoso e depois morre, porque a morte vem. E existe uma tensão contraindo. É como se o ambiente lutasse para trazer vida, mas a morte está lá também. Então, temos morte. Então, o apóstolo Paulo, ele dá exemplos, figuras dessa terra, desse ambiente lutando pela vida até o final, até a vinda de Cristo. Aí depois lemos sobre nós, no versículo 23, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, gemendo em nós mesmos. Poderíamos talvez trocar até a palavra. Temos aqui esperando a adoração. antecipando. É como se tivesse uma grande angústia, mas um grande desejo ao mesmo tempo. Deixar para trás o pecado, ver Cristo, o céu glorioso, a nova ordem, mas não só a criação. Busca, suspira, antecipa, mas também no versículo 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E o final do versículo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pela liberação do povo por quem ele se preocupa. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Bem, existem duas coisas. Em primeiro lugar, neste versículo, o Espírito ajuda as nossas fraquezas por causa do pecado, por causa da queda, por causa do antagonismo da sociedade, do mundo material ao nosso redor, por causa da morte, da doença, da desordem. Temos dois tipos de enfermidades, fraquezas, aquela devido à nossa natureza pecadora e aquela devido a esse mundo caído, mudança, a decadência, doenças, dois tipos de eras, e ambas nós aprendemos. Então, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então, o Espírito, temos aqui duas coisas: o Espírito ajudando diretamente nossas necessidades, enfermidades, fraquezas, e o Espírito principalmente ajudando-nos, indo à nossa frente em nossa oração, nossa vida de oração. Não corra a segunda parte do versículo rapidamente, e assim você perderá a primeira parte do versículo. Então, existem duas partes. Coloque oração de um lado, não, e lidamos com a outra. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Isso é um grande exemplo das nossas enfermidades. Havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, nossas necessidades são tão grandes. Temos tantas necessidades no corpo, nosso físico, batalha contra o pecado, necessidades espirituais. Então, precisamos orar e o Espírito nos ajuda. Nunca se sinta reagindo de uma forma errada, igual pessoas que dizem santificação ou melhora na batalha contra o pecado, é inteiramente uma obra da graça. Bom, de um sentido, tudo é uma obra da graça, mas nós também temos muito o que fazer. Rejeitamos esse ensino: ah, não batalhe contra o pecado, Deus fará tudo. Não. Mas também não vá ao outro extremo, pensando que você está sozinho. O Espírito ajuda nossas enfermidades. Quando pecamos, nossas tolezas, que vivem no nosso corpo, numa sociedade hostil, leve tudo a Ele em oração. Quando as pessoas vêm: pastor, o que que eu faço com o meu temperamento? Como que eu posso controlar? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Um livro? Um método que eu possa ler, que possa me ajudar? O que que eu faço? E agora está piorando. E os meus filhos estão me imitando. E eles estão aprendendo de mim. O que eu posso fazer? Eu estou me arruinando, arruinando a minha família. Claro, você luta, você tenta, você presta atenção na sua reação, no que você faz, mas você ora. Não só quando acontece. Ora de manhã, à noite. Ora pela bênção e ajuda de Deus, e o Espírito vai te ajudar e as suas enfermidades. E você tem que tentar com tudo que você pode fazer, mas você se maravilhará quão mais você vai suceder quando você orar. O quanto mais você vai ser capaz, porque você orou e levou diante de Deus. E será o seu testemunho. Deus me ajudou. Ele me capacitou. E não existe nada como era. Ah, ou quão pior era. Muda. Esse será o seu testemunho. Por quê? Porque você colocou diante do Senhor. Leve toda a sua necessidade. Mesmo o seu pecado diante de Deus. Se humilhe diante dele e ore. Não só que ele nos ajuda em perseguição. Com certeza ele faz. Mas em necessidade, em doença, em dor, leve seu orgulho diante de Deus. Peça com que ele lhe dê diante de ti, lhe dê contigo, mesmo que envolva que você se humilhe, alguma situação que Deus trará na sua vida, que te humilhará e te ajudará. Ore para ele, dê a sua força. E ele te ajuda, não existe métodos, oração em toda necessidade, oração sobre mentira. Às vezes as pessoas dizem, ah, se eu pudesse parar com as minhas desculpas, os meus exageros, minhas mentiras pequenas e as mais graves, eu tenho tanta vergonha. Se eu pudesse melhorar, eu me sinto tão possuída com essas coisas. Ore, queridos amigos, não vá um extremo ou outro. Lembre, lute. Lute, tome cuidado, preste atenção no que você está falando, no que você está pensando, mas ore. Deus vai te capacitar, te abençoar. Como diz aqui na mensagem, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele vai te dar uma consciência mais viva e você vai como se fosse engolir as palavras. Ele vai te ajudar. Você tem que tentar. Mas você tem que orar também. Qual é o seu maior problema? Nós todos temos que nos perguntar. Será que eu sou uma pessoa que não posso, não é confiável? Será que eu sou egoísta? Qual é o meu maior problema agora? Talvez fosse algo diferente antes, mas agora já algo diferente. Talvez eu fico muito preguiçoso, talvez eu quero mais, talvez eu quero mais autoridade, uma posição melhor, será que eu quero que as pessoas me notem mais, será que eu quero mais possuir mais coisas, será que eu estou olhando muito para catálogo, para ver coisas que eu possa comprar, ou será que imagens que eu não devia nunca nem prestar atenção ou olhar? Ah, coloque diante de Deus, ore, o Espírito te ajudará, ore. Será que é fofocar? Ore, todo dia, toda manhã, toda noite, e o Espírito ajudará. E temos aqui também na segunda parte da mensagem, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Isso acontece ou não acontece? É mais do que não saber o que orar ou como orar. Precisamos da ajuda de Deus. Quando estamos fazendo nossas devoções, a ajuda do Espírito de Deus para que possamos saber como orar. Não sabemos o que havemos de pedir. Será que eu devo mudar meu trabalho? Será que eu devo ir esse caminho ou aquele caminho? Será que eu devo orar para Deus me libertar desse trabalho ou me fortificar para passar por isso? Não sei como orar. O que caminho ir? Eu gostaria de orar com a vontade de Deus. Ah, o apóstolo nos fala que ele não sabia sempre que caminho orar, porque não sabemos o que devemos orar. Ele diz, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ele se inclui, o apóstolo, mesmo com a maturidade espiritual que ele tinha. Se não sabemos como orar, colocamos tudo diante de Deus e buscamos nosso coração para ter certeza que estamos prontos para submeter, seja qual for o caminho que Ele nos colocar ou qualquer circunstância. O problema é que às vezes começamos a orar com a ideia firme do que queremos e às vezes falamos com outro cristão como se fosse pedindo seu conselho, mas eles não querem seu conselho. Eles já decidiram o que eles querem. E você teme que eles não ajam assim, de acordo com Deus, que eles oram porque eles querem. Então, tenha certeza que você está pronto para estar nas mãos dele, esperando nele. Mas como temos aqui, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Bem, a Escritura nos fala perfeitamente como devemos orar, por que devemos orar, as regras, por exemplo, de oração, tentamos honrá-las em orações públicas, também devemos honrá-las, em oração pessoal, adoração, devemos adorar a Deus, louvá-lo por quem Ele é, pelo que Ele fez, ação de graça, devemos agradecê-lo por todas as coisas, pela salvação, por toda a bênção que recebemos, pelas bênçãos de agora, respostas de oração, tem afirmação em oração, Bíblia, temos que afirmar as coisas que Deus nos ensinou. Talvez segunda, louvamos Ele por essa doutrina, talvez na terça-feira louvamos Ele por outra, e escrevemos, talvez, para nos ajudar, ó Senhor, eu te louvo e te adoro pela perseveração dos santos e outras coisas, agradeça a Deus, afirme. É muito importante, é uma parte muito importante da oração. Aí existe arrependimento, aí existe dedicação. Será que deixamos isso de lado? Nos comprometer, buscar nosso coração, pedir ajuda, e aí tem intercessão, necessidade de outros, a salvação espiritual de outros. Será que todo mundo tem um ministério de intercessão? O Senhor nos salvou? Uma porção da nossa oração deve ser para outras pessoas? Em fato, intercessão é um grande amigo do crente. Se você pensa em si mesmo, você pensa que sua mente está distraída, seu coração está frio, então inicie a sua oração e o tempo de oração com intercessão. Isso te mudará, isso te trará para um relacionamento certo com o Senhor, com uma oração mais humilde. Intercessão é uma bênção para aquele que está orando e muda completamente a forma que nos aproximamos do Deus vivo. Ore pela obra de Deus, para o seu próprio testemunho. Existe tanto, não precisamos dizer tudo, mas sabemos o que não devemos orar, porque é ensinado todas as coisas que devemos orar, que devem estar com frequência nas nossas orações. E quando não sabemos, colocamos na mão do Senhor. Mas olhe para essas palavras. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito, a pessoa divina do Espírito Santo, o Espírito, como diz aqui, intercede por nós. Mas que oração é essa? Algumas pessoas, com a melhor das intenções, vêm à conclusão de que essas são nossas orações, que o Espírito está fortificando. Sim, ele faz isso com certeza, mas a mensagem não diz isso. O que diz, mas o Espírito intercede por nós. Então, parece ser o Espírito Santo orando. E aí, no versículo 27, lemos: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então, essas são orações que não vêm das nossas mentes, mas da mente do Espírito. Parece ser a oração do Espírito. sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Bom, existem outros argumentos, mas, pensando nesses versículos, pareceria ser que, ao orarmos, o Espírito intercede também por nós. A oração do Espírito são colocadas na oração do crente. Isso é um grande mistério. É além do nosso entendimento, além da nossa compreensão. Estamos falando do Espírito Santo, Deus vivo. Um Deus em três pessoas. Uma essência divina e três pessoas. Em perfeito conceito, divinamente, igualmente divina, igualmente dividindo seu propósito eterno. Então, como pode um membro da Santa Trindade orar pelo outro membro em nosso lugar? É um grande mistério. É expressado de uma forma que nós conseguimos entender um pouco da preocupação de Deus por nós. Deus, o Espírito Santo, com uma distinta personalidade, é representado como orando por nós, intercedendo por nós, em nosso lugar. Então, é um grande mistério. Ainda assim, nos ajuda, como veremos ao procedermos, é vasto, é profundo, mas é dito que o Espírito ora por nós, mostra o coração de Deus, mostra o coração do Espírito Santo, que atende ao povo de Deus, todas as nossas fraquezas, tribulações, preocupações, nossos pecados, nossas dores. Ah, o Espírito Santo suspira, como se ele estivesse buscando nos apresentar perfeitamente naquele último dia, para nos santificar aqui na terra, e para nos carregar, e para nos ajudar a trazer glória a Deus em toda situação. O Espírito, aqui, lemos novamente nessa segunda parte, o Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Claro que eles são inexpressíveis, de uma forma, para colocar na linguagem dos céus. Eles estão na linguagem da Santa Trindade, eles são muito além de nós, acima de nós. Tamanho não dá para ouvir, não dá para saber aqui na Terra para nós os sentimentos do Espírito Santo. Que grande privilégio é esse, queridos amigos? Quando eu e você vamos à oração, ali está nosso convidado residente especial, o Santo Espírito de Deus, que ele coloca as suas próprias petições diante de nós. Alguns ensinaram, eu acredito que está certo, voltando aos escritores antigos, melhorando nossas orações, santificando, purificando, traduzindo-as à linguagem pura, ouvida por Deus, melhorando ela, colocando sabedoria nela. Que grande privilégio! Minhas orações sendo melhoradas, sendo colocadas de um jeito certo para o trono de Deus e corrigidas, amplificadas como se fossem. Ah, deixe-me tentar uma ilustração fraca. Vamos supor que temos uma grande preocupação, talvez intercessão, talvez para vencer um pecado, talvez pela obra de Deus. Temos uma grande preocupação, um problema ocorreu, e queremos colocar diante de Deus, e seja o que for. E vamos supor que vamos à oração, ao culto de oração. Nós temos a nossa, como você sabe, segunda-feira à noite, para separar do culto de estudo. Assim, nós temos um culto inteiro, para ter a liberdade de orar. E é assim que as igrejas sempre faziam antigamente. E estamos num culto de oração e o povo de Deus vira e diz a nós: sabemos que você tem uma grande preocupação. Vamos dedicar esse culto de oração inteiramente a isso. E quando você orar, nós todos vamos orar com você por essa uma coisa. Isso seria maravilhoso. Eu não estou sugerindo que isso seja feito, porque existem muitas coisas que oramos, mas isso seria maravilhoso. Imagine pensando que muitas pessoas estariam orando com você. Ou pense que você tivesse 10 mil cultos de orações em todo o mundo, todos orando com você, ao mesmo tempo, pelo mesmo problema, orando com você. Que algo maravilhoso seria. Bem, multiplique isso inumeráveis vezes, porque o que você tem é o Espírito Santo orando com você. Que tolo nós somos! Que tolos! De não orar. Quão tolo nós somos. De não prestar atenção nas orações. Somos puxadas para um canto da vida porque não temos disciplina. Porque somos sempre ocupados. Nós temos essa facilidade. O Espírito de Deus purifica a nossa oração. Ele superimpõe suas orações acima da nossa e as purifica e as coloca em linha, com a vontade da Santa Trindade. Ah, queridos amigos, quando você lê o versículo 26, deixe-me orar mais, com mais frequência, deixe-me orar com grandes pensamentos e sentimentos, que eu possa atender o culto da oração. A promessa não é só para indivíduos cristãos, mas para o nosso culto de oração. Isso constrói a nossa igreja, porque o Espírito Santo está conosco, Cristo está conosco, o Espírito está conosco. Nós temos essa operação do Espírito de Deus nos nossos corações, nas nossas orações. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis, inexprimíveis. Ah, isso deve nos maravilhar, queridos amigos. Deve nos inspirar tanto e nos energizar também para orar mais, nos envergonhar também e nos dar perspectiva. Construir nossa esperança, nossa confiança, nossa fé. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe, você não deve tentar manufaturar o seu próprio dizer. Eu não quero descorajar a honestidade em oração, ou fazer a sua oração sem tom nenhum, ou sem coração. Não, precisamos do desejo, do sentimento da oração. Mas você não tem que vir ao culto de oração como alguns carismáticos fazem, suspirando. Ou como se eles estivessem sem poder respirar, ou um tipo de atmosferação, ou sons especiais. Não. Você tem algo muito de muito mais valor do que isso. Não coloque nada mais. Sem ore de coração. Porque o Espírito Santo, ele está com a sua oração. E é maravilhoso. Então, nós oramos e fazemos nossas petições diante de Deus. Queridos amigos, olhe para o versículo 27 agora. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui está novamente que ele intercede pelos santos. De acordo com Jesus Cristo, de acordo com Deus. Versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que você não vai dar uma mensagem separada para o versículo 28? Mas o versículo 28 é parte do versículo 26 e 27, é o mesmo tema. Nós entendemos suas riquezas melhor se estudamos em linha com o versículo 26 e 27. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está a perseverança dos santos. O que são todas as coisas? O que é bom? Todas as coisas. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Será que eu vou ser curado? Algumas pessoas dizem isso. Se for a vontade de Deus, sim. Ore por cura. Tome o remédio. Você não sabe o que Deus usará. Mas não diga como se forçando Deus a responder a sua oração. Sim, Deus está prestando atenção em todas as nossas orações antes da fundação do mundo, queridos amigos. Mas é de acordo com sua vontade. Então existem algumas coisas que acontecem, mas tudo, ó, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. O que é para o bem? O que é o bem aqui? O bem é o bem espiritual e eterno. Não tudo. Não sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para minha riqueza. Não. Para minha saúde, meu bem-estar, minha influência. Não, nada disso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, tudo de acordo com o seu bem espiritual. Essa é a intenção, bem espiritual. Mas como sabemos isso? Por que limitaríamos isso ao nosso bem-estar espiritual? Bem, volte ao início da passagem, vá ao versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O grande dia. O momento final da redenção. Se morremos antes do Senhor voltar, vamos ao paraíso de Cristo. Nossa alma, nossos corpos ficam para trás, nossas almas vão, estamos em glória, felicidade, paz, comunhão com Ele e com o povo de Deus. Também foram ao paraíso de Cristo. Quando Cristo retornará, aí sim, a nova ordem, ressurreição do corpo, reconstituição do mundo e do universo. E é isso que está em mente aqui. O mundo aqui, ele espera por esse último dia, como lemos, e também nós, no versículo 23, lembra? E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Paulo não está mudando o assunto, quando você vem ao versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. É esse bem que ele tem, o seu bem-estar espiritual. Você poderia tirar o versículo completamente desse contexto e dizer: não, não, é sobre minha prosperidade aqui, minha riqueza, minha saúde aqui, meu sucesso aqui. Mas isso você estaria tirando o versículo completamente do contexto glorioso. Então, versículo 28, sabemos. Como sabemos, Paulo? Como que sabemos? Porque todas as promessas de Deus dizem. Tantas escrituras nos falam. Sabemos que Deus está ordenando tudo em nossas vidas para nosso bem-estar eterno. Mesmo as nossas falhas, nunca para desculpar-nos. Mesmo nossos pecados, isso também não é para desculpar os nossos pecados, porque Deus vai nos ensinar, trazer-nos de volta, disciplinar, aprenderemos lições, mas isso será para nosso bem-estar espiritual e eterno. Sabemos que todas as circunstâncias do mundo, da terra, tudo isso, nossa natureza será refinada. Nossas vidas serão aperfeiçoadas. Teremos um conhecimento maior de Deus. Mas vamos mover a conclusão. Deixe-me falar algumas coisas. A última coisa que eu quero fazer é deixar alguma coisa de lado. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um conforto, porque Deus faz tudo isso para nosso bem-estar eterno. Mesmo algumas dos desafios que temos dessa promessa. Sim, é uma consolação maravilhosa. Mas será que você não sabe que também é um chamado para buscar a providência de Deus? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então pare, pense, busque o que Deus fez por você através dessa situação, através daquela situação. É difícil às vezes quando acontece, mas depois talvez tudo se encaixe e você entenda e você vai louvá-lo pela maneira que tudo aconteceu. É um chamado para buscar a providência de Deus. Ah, eu pensei que isso só aconteceu para me mostrar que Deus está sempre comigo e tudo vai dar certo. Eu disse com frequência. Ah, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mas é um chamado para você. Lembre-se, traga sua memória de volta de tudo que você aprendeu e de todo o caminho que Deus levou para ministrar a sua alma, para a sua santidade, para ser usado por Ele, para te mudar, para te preparar, mesmo fazendo você buscar o céu e a glória. Ele vai deixar ou deixou alguns desconfortos na sua vida para que você não se apaixone por essa vida. Não, busque a providência de Deus. É o que a mensagem me fala para fazer. E note a soberania de Deus, o que eu aprendo da soberania de Deus nas minhas dificuldades, da maneira que as coisas acontecem, da maneira que as coisas passam, o que eu aprendo sobre isso. E aí é uma demonstração, e novamente, isso é um grande pensamento para nós, é uma demonstração da atenção de Deus para nós, o amor de Deus para nós. Todos esses versículos são, mas principalmente o versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. As coisas não só contribuem juntamente, elas não só acontecem. Todas as coisas não só acontecem para cooperar juntas para o meu bem eterno. É Deus que está ordenando elas. É Deus que está fazendo isso. Então, eu dou um passo para trás e me maravilho. Eu consigo ver quão maravilhoso é o amor do Espírito Santo por mim. Porque Ele deve me amar. Porque eu sou dEle. Porque Cristo sofreu e morreu por mim. Eu, tão pequeno como eu sou. E quando eu olho como as coisas são ordenadas, planejadas, eu vejo a atenção que Deus dá para cada um de seus filhos. Ele não é um Deus distante. Ele faz tudo para o meu bem. O governo do país, por exemplo, as preocupações, a afeição de Deus está comigo e são para mim. Então eu vejo uma demonstração no que está acontecendo com o amor maravilhoso de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Deus. Isso é uma fundação para a minha paciência. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é soberano. Ele presta atenção em cada um dos seus filhos. Eu aprendo da providência dEle. E aí eu aguento dificuldades e me dá gratitude porque eu lembro de tudo que Ele fez por mim. E é um antídoto também de todas contra todas as reclamações. É um versículo maravilhoso. Sabemos por experiência, pelas promessas de Deus, sabemos que todas as coisas, isso sabendo, Deus causa isso a cooperar juntos para o bem, para o bem espiritual e eterno, para aqueles que amam Deus, aqueles que amam Deus, aqueles que provam que amam Ele, conhecem Ele, foram salvos, se arrependeram de seus pecados, confiaram em Cristo, entregaram suas vidas a Ele. E Ele os mudou, fez seu próprio. Uma das maiores maneiras que você pode ser certo que você ama Ele é: você ama Ele primeiro, antes de tudo no mundo. Você ama seu marido, você ama sua mulher, você ama seus filhos. Isso não tira o amor que você tem por eles, mas você ama Ele em primeiro lugar. Ele te deu sua família. Ele te dá todas as coisas ricamente para se alegrar, gozar. Ele te dá o céu, vida espiritual, comunhão com Ele. E você ama Ele não só porque Ele te dá, mas por quem Ele é, pelo seu grande coração de ternura e misericórdia. Queridos amigos, eu espero que para nós, nessa semana que vem, o Espírito Santo não vai adicionar as nossas orações com coisas que não desejamos, que o Espírito Santo não tenha que orar, se colocarmos num termo humano, que ele não tenha que orar para que nós possamos ser reprovados ou que as nossas bênçãos sejam retiradas. Não, confiemos que o Espírito Santo não tenha que orar por algo que seria difícil para nós. Vamos ser filhos de oração. Pense no grande privilégio do Espírito Santo superimpondo sua oração na sua. Tudo o que você pode desejar está nesses versículos. Bom, nosso tempo acabou, mas como um cristão indivíduo, ore na luz do Espírito Santo, ajudando-te. Ore para, pela ajuda dele. Cada correção. Venha ao culto de oração, ore por bênção para aqueles que trabalham para o Senhor. O Espírito Santo está conosco. Ele não só nos ajuda em todas as nossas necessidades, mas ele superimpõe suas orações em nossas e aperfeiçoa-as, purifica-as. Que grande privilégio. Deixe-nos, vamos deixar nossas tolezas de lado e nos comprometer a ele.